Sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da sessão ordinária do dia 25 de outubro de 2011. Neste momento, passarei a palavra à senhora secretária para fazer a leitura da pauta do dia.
Ata da 27ª Sessão Plenária Ordinária. Aos 18 dias do mês de outubro do ano de 2011, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário vereador Everto Rodrigo dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, presidente, Pedro Mariano Neto Fernandes Pierre, Surama Martins, João Ricardo Lima da Costa, Jesse James Lima Miranda, Adecarto Rodrigues da Silva, Amadeus Luiz Pereira Júnior e José Lourenço Mouzinho Mota. Não compareceu o senhor vereador Edvan Pereira de Miranda. A presidente Ana Lúcia declarou sobre a proteção de Deus aberta à presente sessão. Lida e aprovada a ata da sessão anterior. Lido o ofício número 5.064.0316.087 do Fundo Nacional da Saúde. Lido o comunicado número 21.41.52/2011 do Ministério da Educação. Lido o ofício número... Professor Maurério Porto Moreira, solicitando a tribuna e os portes concorda para o evento do IEB, lido o ofício número 323/2011 da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que encaminha o projeto de lei número 008/2011 de governo, período de 2010/2011, lido o projeto de lei número 008/2011 que dispõe sobre a atualização do Plano Plurianual de Governo do município de Guadalupe, período de 2010 a 2013, aprovado por 7 votos a favor. Vereadores Ana Lúcia, Adecarto, Amadeu Júnior, Jesse James, João Ricardo, Pierre Surama e um voto contrário do vereador José Mota. Os pedidos de autorização legislativa da senhora Francisca Rodrigues de Sá, referente ao lote 5, quadra 1, bairro Cruzeta, medindo 7 metros de frente por 30 metros de lateral, totalizando 210 metros quadrados. E da senhora Maria Amélia Barbosa Rodrigues, referente ao lote 3, quadra 50, bairro Bela Vista, medindo 11 metros de frente por 30 metros de lateral, totalizando 330 metros quadrados. O vereador José Mota destaca que votou contra porque na lei diz que é concessão de superfície e que estão mandando errado. A presidente Ana Lúcia pede ao vereador que procure a prefeitura para resolver. A presidente Ana Lúcia defende o projeto de lei número 009/2011 que institui a Semana Municipal do Idoso de sua autoria. Usam a palavra na discussão do projeto os vereadores Ade, Surama e Amadeu Júnior. Lido o parecer número 50/2011 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 009/2011. A presidente Ana Lúcia coloca o projeto em votação. O projeto de lei número 009/2011, de autoria da vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, que institui a Semana Municipal do Idoso, é aprovado por unanimidade. A presidente Ana Lúcia defende o projeto de lei número 010/2011, que institui a Semana Municipal de Saúde do Homem, de sua autoria. Usam a palavra na discussão do projeto os vereadores Surama Martins, João Ricardo, Pierre e Amadeu Júnior. Lido o parecer número 051/2011, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 010/2011. A presidente Ana Lúcia coloca o projeto em votação. O projeto de lei número 010/2011, de autoria da vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, que institui a Semana Municipal da Saúde do Homem, é aprovado por unanimidade. A presidenta Ana Lúcia defende o projeto de lei número 011/2011, que dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação de placas informativas em obras públicas de sua autoria. Usam a palavra na discussão do projeto os vereadores José Mota, que pede vista do projeto, Surama Martins, João Ricardo e Amadeu Júnior. A presidente Ana Lúcia comunica que aguardará o parecer do vereador José Mota para a próxima semana. A presidenta Ana Lúcia defende o projeto de lei número 012/2011, que dispõe sobre a obrigatoriedade de envio das leis sancionadas pela Prefeitura Municipal de Guadalupe, a Câmara Municipal de Guadalupe e da outras providências. Usam a palavra na discussão do projeto os vereadores João Ricardo e Surama Martins. Lido o parecer número 52/2011 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 012/2011. A presidente Ana Lúcia coloca o projeto em votação. O projeto de lei número 012/2011, de autoria da vereadora Ana Lúcia, que dispõe sobre a obrigatoriedade de envio das leis sancionadas pela Prefeitura Municipal de Guadalupe, a Câmara Municipal de Guadalupe e da outras providências, é aprovada por 7 votos favoráveis dos vereadores Ana Lúcia, Adecarto, Amadeu Júnior, Jesse James, João Ricardo, Pierre e Surama. Uma abstenção do vereador José Mota. A presidente Ana Lúcia faculta a palavra aos vereadores. Com a palavra, o vereador Amadeu Júnior defende sua indicação, lida na sessão anterior. Com a palavra, o vereador José Mota pede o restante do diário, pois aqui na Câmara tem uma funcionária fantasma. Destaca que o povo não sabe escolher seus representantes na Câmara Federal, pois lá existem mais fichas sujas. E ontem votaram contra o projeto na surdina. Lamenta o pedido de liminar contra as barragens no Rio Parnaíba. Justifica sua ausência na última sessão. Avisa que próxima terça-feira estará ausente, mas quer deixar o parecer ao projeto com algum colega. Com a palavra, o vereador Pierre destaca que hoje, 16 de outubro, é dia do médico. Defende suas indicações. Avisa que apresentará a indicação pedindo complementação de calçamento do bairro Coqueiro. Comenta sobre a lei de concessão de benefícios para as pessoas carentes na forma da lei. Lamenta os entraves e barreiras. Comunica que apresentará na próxima sessão a emenda à lei. Pede para facilitar a vida das pessoas. Encerra perguntando pelo plano de cargos e salários. Com a palavra, o vereador João Ricardo comenta sobre a LOA 2012, o orçamento. Destaca a diferença entre a receita arrecadada e a orçada. Comunica que pedirá reunião da comissão. Sugere devolver o orçamento para que seja reavaliado. Destaca que o orçamento, com todas as emendas rejeitadas, fica difícil a gente fiscalizar. Acha que todos os vereadores já receberam o cópia do orçamento. A presidente Ana Lúcia pergunta se o vereador José Mota recebeu sua cópia. O vereador José Mota diz que sim. O vereador João Ricardo ressalta que precisamos ter o controle do que está sendo gasto e o que está sendo executado. Comenta sobre o orçamento e a receita do município. Comunica que o membro da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o vereador Amadeu Júnior, pediu vista no projeto de lei de arrecadação de tributos municipais e que na próxima semana será apreciado. Com a palavra, o vereador Jesse James lamenta que não esteja cumprindo as indicações e ressalta os quebra-molas e as estradas do interior. Lamenta as palavras do prefeito, que disse não ter condição de cobrir nem uma casa de palha, nem lona, nem de telhas, de nenhum morador. Recorda o dia do médico. Destaca a relevância do projeto da presidente em relação à saúde do homem. Comenta as palavras do vereador José Mota. Usando uma parte, o vereador José Mota diz que tem um grupo de vereadores trabalhando para o atraso de Guadalupe. Ressalta que a prefeitura anteriormente não foi empenhada porque o Eufrásio não quis e que essa pessoa que ia ser candidato e vai colocar a mulher dele novamente é procurar o atraso. Não pagar o INSS, não pagar os salários atrasados, tudo isso é atraso. O vereador Jesse James diz que nunca participou de política. A presidente Ana Lúcia destaca o contrato 140/10 que a prefeitura tem com a Construmax em 2010 e já com 2 aditivos. Cita o novo contrato especificando cobertura de casas e que o IBAMA tem fornecido toda a madeira. O vereador Jesse James destaca que é um direito do cidadão, mas primeiro o prefeito tem que humilhar para dar o direito. Lembra o final ano passado, quando o orçamento foi reprovado. O vereador José Mota justifica porque voltou atrás. Com a palavra, a vereadora Surama Martins comenta sobre o orçamento. Lamenta que o prefeito não encaminhou as cópias do orçamento para todos os vereadores, apenas para alguns. pede à secretária de saúde que regularize a falta de medicamentos nos postos de saúde. Cita o problema do recadastramento do Bolsa Família. Pede o compromisso do prefeito para resolver os problemas do povo. Com a palavra, o vereador AD diz que tinha denúncias para apresentar, mas a pedido do vereador Amadeu Júnior ficará para a próxima sessão. Destaca que Guadalupe tem muitas melhoras, principalmente para a população carente, e para isso o Poder Executivo e a Câmara Municipal, com todos os 9 vereadores, estão trabalhando. Comenta sobre a reunião dos vereadores com o prefeito e o doutor João Luiz da Rocha. Comenta sobre a proximidade da campanha política. Destaca a pesquisa no blog do Euclides. Ressalta que tem um contrato de aluguel da caminhonete do prefeito e o aluguel não baixou, e que tem várias caminhonetes. Destaca que na próxima sessão trará denúncias e que Guadalupe não voltará mais ao atraso, pois o povo é inteligente e não volta atrás. Com a palavra, o vereador João Ricardo, como líder do PMDB, pede agilidade à comissão de ética. Destaca a administração da Câmara. Pede que tomemos todas as medidas para que nenhum vereador venha destacar outro aqui dentro, nem fora. A presidente, venha desacatar outro aqui dentro ou fora. A presidente Ana Lúcia, em suas considerações finais, ressalta que falou da importância dos vereadores de oposição que denunciamos está sendo corrigido. Pede cópia do contrato ao vereador AD. Destaca que esta casa já tem uma copiadora. Destaca que os valores que falou das caminhonetas, carro, ônibus, estão nos balancetes. E continua os mesmos veículos de 2 anos atrás, as mesmas placas. Destaca que os balancetes estão à disposição de todos na sala da frente desta casa. Comunica a aquisição de mais um notebook, uma máquina digital, um som e de uma copiadora com fax para esta casa. Homenageia os professores de Guadalupe e usa o nome da vereadora Surama por esta ser professora. Homenageia o agente comunitário de saúde, que foi dia 4 de outubro. Homenageia o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional pelo seu dia, que foi dia 13. Homenageia os médicos pelo dia do médico, em especial aos médicos que prestam serviço em Guadalupe e ao doutor Dilson, que se encontra presente. Destaca que amanhã é dia do Piauí e presta homenagem ao Piauí. Sem mais nada a tratar, a presidente Ana Lúcia declarou sobre a proteção de Deus encerrada a presente sessão. Eu, Surama Santana de Souza Martins, primeira secretária, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Alguma ressalva, senhores vereadores? A ata aprovada. Pode dar.
É. O que está aí que eu li, mas se corrige.
Só corrigir aqui a data. Pode dar continuidade.
Ministério da Saúde, Fundo Nacional de Saúde. Informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei número 9.452, de 20 de março de 1999. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde, Programa Pagamento de Compensação de especificidades regionais. Valor bruto, R$ 3.739,19. Ainda do Ministério da Saúde. Programa Pagamento de Saúde da Família. Valor bruto, R$ 2.250. Competência, 5 de 2011. Informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei número 9.452, de 20 de março de 97. Mais um programa do Fundo Nacional de Saúde, baseado ao cumprimento ao artigo 1º da Lei número 9.452, de 20 de março de 1997. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde. Programa Pagamento de Núcleos de Apoio à Saúde da Família, NASF. Valor, R$ 6.000. Competência, 9 de 2011. Ainda em cumprimento ao artigo 1º da Lei 9.452, de 20 de março de 1997, ao programa Pagamento de Agentes Comunitários de Saúde. Valor bruto, R$ 936. Competência, 5 de 2011. Ainda em cumprimento ao mesmo artigo, ao beneficiário Fundo Municipal de Saúde, programa, pagamento de programa de assistência farmacêutica básica, valor bruto R$ 4.168,83, competência 9/2011. Ainda em cumprimento à mesma lei, 9.452, de 20 de março de 1997, o programa Pagamento de Saúde Bucal, beneficiário Fundo Municipal de Saúde, valor bruto R$ 1.050, competência 5/2011. Ainda em cumprimento ao mesmo artigo, Lei 9.452, de 20 de março de 97, Programa Pagamento de Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde, PFVPS, competência 10/2011, valor bruto R$ 3.883. Câmara dos Deputados, Orçamento da União, Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Favorecido, município Guadalupe, Fundo Municipal de Saúde Guadalupe, o valor R$ 916.506, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Fundo Nacional de Saúde. Esse valor de R$ 916.506 é destinado à Secretaria de Saúde. Todos os programas... Os meses de janeiro a agosto de 2011, totaliza esse valor. Agora, outro programa, programa de trabalho. Tribuna Superior Eleitoral, R$ 119,68. Tribuna Regional Eleitoral do Piauí, R$ 455,11. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, de janeiro a agosto, está totalizando os valores de R$ 13.136,40, outro de R$ 40.080, R$ 2.081,25. Departamento Nacional de Obra contra a Seca, foi enviado de janeiro a agosto de 2011, a Prefeitura Municipal de Guadalupe, R$ 735.836,04. A implantação do perímetro de irrigação, Departamento Nacional de Obras contra a Seca. Agora, ao Serviço de Apoio à Gestão Descentralizada, R$ 12.758,10. Esse valor de janeiro a agosto de 2011. Fundo Nacional de Assistência Social. Tem vários programas, totalizando aqui os valores de janeiro a agosto. Uma parcela de R$ 4.500, outra parcela de R$ 31.500, outra parcela de R$ 12.052,80, outra parcela de R$ 608,25, outra parcela de R$ 4.257,75, R$ 42.200 e a última de R$ 14.000. Então, transferências constitucionais sobre os recursos sobre a Superintendência da Fazenda. Totaliza o valor de R$ 1.867.057,65. Outra parcela do Fundo de Participação aos Municípios de Guadalupe, R$ 3.243.211,52. Outra parcela de R$ 815,78. Outra parcela de R$ 28.779,45. Todos os recursos destinados à Prefeitura Municipal de Guadalupe, entre todos os programas lidos anteriormente, de janeiro a agosto de 2011, totalizou o valor de R$ 7.023.480,46. Vou repetir, R$ 7.023.480,46. R$ 480,46. Ofício número 002/2011, Guadalupe, 20 de outubro de 2011. Senhora Presidenta, ao cumprimentá-la, solicitamos de Vossa Excelência duas diárias como ajuda de custo devido a ser delegado representando a Câmara Municipal de Guadalupe na primeira Conferência Estadual de Emprego e Trabalho Decente do Piauí, que será realizado nos dias 21 e 22 de outubro de 2011, no auditório da FIEP, na Avenida Industrial Gil Martins, 1810, bairro Redenção, na cidade de Teresina, Piauí. Sem mais para o momento, peço e espero o deferimento. Atenciosamente, a De Castro Rodrigues da Silva, AD. Concluída.
Neste momento, eu comunico a ausência dos senhores vereadores José Mota, do senhor vereador AD Carleton e do senhor vereador João Ricardo, que já mandou justificar a sua ausência. Então, só o vereador João Ricardo que justifica sua ausência nessa sessão. O vereador José Mota e o vereador AD Carleton, até o momento, não chegaram e ainda não justificaram a sua ausência. Pode dar continuidade, senhora secretária.
Projeto de emenda, lei complementar, número 001/2011. Autor, vereador Pedro Mariano Neto Fernandes Pierre. Emenda à lei que dispõe e autoriza a emenda. Estabelecer critérios para concessão de auxílio eventuais às pessoas carentes por parte da Prefeitura Municipal de Guadalupe, às pessoas do município e da outras providências. Emenda ao artigo 1º, inciso 1, a lei que dispõe e autoriza a emenda. Estabelecer critérios para a concessão de auxílio eventuais às pessoas carentes por parte da Prefeitura Municipal de Guadalupe, às pessoas do município e da outras providências. Artigo 1º. Redija-se assim o artigo 1º. A existência do cadastro destas pessoas no Cadastro Único, no Programa Bolsa Família, ou certidão de hipossuficiência fornecida por órgão competente. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Revogar as posições em contrário. Justificativa. Possibilitar a concessão de auxílio eventuais a toda pessoa carente. Pedro Mariano Neto Fernandes, Pierre. Amadeu Luiz Pereira Júnior, Ana Lúcia Policarpo, Jesse James, Surama Santana de Souza Martins. Todos assinaram.
Bom, nesse momento passarei à Comissão de Constituição e Justiça a emenda ao projeto de lei que autoriza, que estabelece critério para concessão de benefícios. Próxima sessão a gente discutirá sobre o assunto. Comunico aos senhores vereadores que o senhor funcionário dessa casa, o senhor Antônio Carlos Torres, o baiano, se encontra em Brasília participando do quarto Encontro Nacional do GITEC, que é um evento destinado à área de tecnologias da informação das casas legislativas do Brasil. Então, nós encaminhamos o senhor Antônio Carlos Torres para participar deste encontro em Brasília, no dia 25, 26 e 27. Então, a ausência dele nesta noite é pelo motivo dele estar participando desse encontro em Brasília. Quando a senhora Surama fez a leitura dos recursos do orçamento da União enviado ao município de Guadalupe, quando eu chamar sua atenção, quando ela faz menção aqui ao Departamento Nacional de Obras contra as Secas, que é a implantação do perímetro de irrigação do estado do Piauí, este valor de R$ 735.836,04, que foi destinado ao município de Guadalupe, diz respeito ao ISS, que é a empresa construtora do perímetro urbano, que continua em construção, ela paga ao município de Guadalupe. Então, ela já pagou de janeiro a agosto de 2011 o valor de R$ 735.836,04. Então, senhoras e senhores vereadores, neste momento, por falta da ausência do senhor vereador José Mota, se comprometeu, pediu vista ao projeto de lei 011/2011, de minha autoria, que já estávamos com o parecer favorável da comissão, já estávamos em discussão, já iríamos colocar em votação, quando o vereador José Mota pediu vista. E ele se pronunciou e prometeu que hoje mandaria justificativa do pedido de vista, né? Infelizmente, ele não compareceu e até o momento também não chegou a sua justificativa. Só quero dizer aos senhores que, pela ausência do vereador José Mota, a gente vai ficar impedido de colocar mais uma vez para discussão, votação e aprovação ou não do referido projeto de lei, mas que no tocante ao que o vereador José Mota argumentou, eu tive mais uma vez o cuidado de fazer a leitura de toda a lei orgânica do nosso município e lá não encontrei nenhuma justificativa. Mas a gente fica no aguardo, na próxima semana, vereador José Mota, vamos ter que aguardar, porque ele pediu vista, vai ter que ter a justificativa dele. Então, nesse momento, eu solicito aos senhores vereadores a inscrição, para que os vereadores que gostariam de usar a palavra nesta noite, algum vereador gostaria de usar a palavra? Vereador Jesse James. Mais algum vereador? Vereador Amadeu Júnior. Vai, senhor vereador Pierre, o senhor vai usar a palavra? Vereador Pierre. Vereador Edivan Miranda. E vereadora Surama. Então, neste momento, eu passaria a palavra ao senhor vereador Jesse James.
Em nome da mesa presidente, vereadores aqui presentes, público presente, os caras amigo galego, nossa grande amiga Cecília presente aqui no auditório, professor Inalda, doutor Dilson, Daniel Euclides, assessor de comunicação, Jota Carim, José Manelapa, Dejane, meu boa noite. E todos os ouvintes da 97 FM. Quero aqui falar da humildade, falar da simplicidade de minhas palavras, que publico simplesmente a realidade que acontece no dia a dia do nosso município. Eu, como vereador, como representante do povo de Guadalupe, tenho a competência e a liberdade de me expressar diante de qualquer pessoa referente a qualquer assunto, desde que me sentirei obrigado. Às vezes, falamos, criticamos e somos criticados. E lamentamos ao mesmo tempo. Porque nós, vereadores, que fazemos oposição justa, clara, competente, somos criticados. Pois tem aquele ditado: a verdade dói. Nem todo mundo gosta de ouvir a verdade. Nós, vereadores da oposição, chateamos muitas pessoas que fazem parte do eleitorado guadalupense, principalmente quando criticamos o prefeito, quando criticamos uma administração. Mas quero aqui só esclarecer aos ouvintes e ao povo que a nossa intenção não é chatear ninguém, nem ter nada e nem demonstrar ter nada contra qualquer que seja a pessoa pública ou qualquer pessoa ouvinte desta sessão. Mas a nossa competência é simplesmente de falar o que acontece de real, o que acontece em nosso município. Quando criticamos, quando jogamos, quando falamos e às vezes entramos em debates, em conflitos acirrados, é porque nós temos a competência de zelar pelo nosso trabalho e de zelar pelo que é de direito do nosso povo. Então, vim a esta tribuna simplesmente para esclarecer ao nosso povo que quando, que eu tenho certeza que a maioria das pessoas que se chateiam, que criticam os vereadores de oposição, são simplesmente, a maioria das vezes, pessoas que não têm compromisso com a verdade, pessoas altamente ligadas ao prefeito e que são beneficiadas diretamente ou indiretamente à administração municipal. Mas eu perdoo. E vim também a esta tribuna agradecer, volto a pedir um requerimento que fiz em várias sessões e venho fazendo todos os anos em relação ao povo do interior, em relação às estradas do interior. Desde quando o prefeito Alan Rodrigues entrou, o povo do interior foi esquecido em relação às estradas. Todos que trafegam nas estradas do interior são sabedores. As estradas estão esburacadas, estão impossibilitando as pessoas de se dirigirem ao interior, ou as pessoas do interior virem ao município. Inclusive, dois caminhões, um caminhão e um ônibus que levam os estudantes, saem de Guadalupe todos os dias com estudantes e professores, e tem que fazer um percurso aumentando 3 quilômetros, porque a estrada que liga a Salina, está esburacada, impossibilitada de passar um caminhão e um ônibus. Então, mais uma vez, o povo penalizado. E cada vez piorando. Estamos iniciando o inverno, daqui para frente, cada vez pior. Daqui um dia, o povo do interior não vai conseguir se dirigir à nossa cidade, devido às estradas esburacadas. Quero aqui pedir que o prefeito faça, que atenda esse pedido. Não é para mim, é para o povo do interior. Que faça, que isso é obrigação, que atenda o povo, atenda a necessidade do povo do interior. E para finalizar, agradecer a obrigação e o pedido que atenderam em relação aos quebra-molas feitos em nossa cidade, devido à altura e às sinalizações. Quero aqui agradecer. E agradecer a oportunidade. Boa noite.
Com a palavra o senhor vereador Amadeu Júnior.
Senhoras, senhores do município de Guadalupe, colegas vereadores, a princípio eu gostaria de fazer uma indicação verbal, por sugestão e solicitação de pessoas da comunidade, e a situação é que lá no bairro Cruzeta, do outro lado da Baixa, naquele trecho que fica no sentido da rua C, existe uma rua praticamente inacabada, aliás, um fato antigo. Essa rua, ela começa ali no ponto da esquina do Seu Lídio, subindo, passando no sentido da casa do Seu Capixaba. E essa rua não tem fim, quer dizer, ela não tem curva, ela encerra ali. Então a população daquele bairro tem solicitado, e uma sugestão muito boa, dada a necessidade do crescimento daquela região, de se abrir aquela estrada, levando-a até a avenida principal da entrada da nossa cidade, num ponto ali próximo ao posto fiscal, ali logo na entrada. O que a gente pode perceber é que naquela região existem muitas construções, muitas edificações. E as pessoas, para se deslocarem, têm que contornar todo um bairro, quando poderiam caminhar por poucos metros até sair na avenida. Então fica aqui essa indicação verbal, também como pedido de providência, para que o prefeito possa agilizar a abertura daquela rua, aproveito para mandar um abraço ao senhor Capixaba, um amigo nosso, está sempre ouvindo as sessões da Câmara Municipal de Guadalupe. Fica essa primeira indicação. No outro ponto, eu chamo a atenção para um fato. Aliás, desde o meu primeiro mandato de vereador, certa ocasião, eu chamei a atenção para um fato, é que nós vivemos hoje, numa proximidade, geograficamente falando, e politicamente falando, muito intensa com a população lá de Artur Passos. Então, a população de Artur Passos visita diariamente o município de Guadalupe, depende do comércio de Guadalupe, depende da saúde de Guadalupe, depende da educação de Guadalupe. Os laços familiares do povo de Artur Passos estão quase todos em Guadalupe. A distância de Artur Passos é muito mais próxima de Guadalupe, que só dá 12 quilômetros desde o posto fiscal, do que de Jerumênia, da qual faz parte, onde são 55 quilômetros. Então, o sentimento que eu vejo do povo de Artur Passos, pelas constantes visitas que eu faço lá, mesmo porque a gente tem uma propriedade lá, é que o povo de Artur Passos tem uma vontade, expressa um sentimento de fazer parte do município de Guadalupe. Mas a questão é muito complexa, porque tanto a lei orgânica do município de Jerumênia, quanto a lei orgânica do município de Guadalupe, prevê que não pode haver um desmembramento de parte do seu território para um outro, exceto nos casos em que se vê pelas decisões dos tribunais, quando há uma manifestação coordenada pela Assembleia Legislativa do Estado, através de um plebiscito, uma consulta popular daquela comunidade. Então, o que eu quero hoje é plantar uma semente e nós começarmos a pensar em plantar esse sentimento, tanto no povo de Guadalupe, quanto no, na população de Artur Passos e também na população de Jerumênia, em se pensar numa ideia de desmembrar-se o município de Artur Passos e vincular ao município de Guadalupe. Presente está o seu Mandelapa, que é descendente lá de Artur Passos, e sabe dessa realidade, e sabe dessa reivindicação, e sabe da vontade daquele povo em fazer parte do município de Guadalupe. A situação então se agrava porque há a promessa de se fazer uma barragem lá na Manga, no local Cachoeira, e há uma preocupação em que essa barragem venha atingir parte daquele território, o que ficaria mais difícil em razão do estreitamento dele. Daí porque eu já passo a sugerir ao povo de Guadalupe, ao prefeito municipal e à Câmara Municipal de Guadalupe, em nós nos prepararmos, caso venha, caso haja realmente essa barragem, e caso essa barragem venha atingir realmente o município de Artur Passos, que nós fiquemos preparados para recebê-los, disponibilizando uma área para formarmos uma vila com toda uma estrutura, enfim. É uma ideia, é um sentimento, é um pensamento. Mas esse pensamento que eu tenho, ele também é corroborado com a maioria da população daquele lugar. Inclusive, muitos deles já são eleitores do município de Guadalupe. Então, eu já peço aos colegas vereadores de Guadalupe e nós possamos abrir um leque de conversação com os vereadores do município de Jerumênia, porque a competência, nesse caso, ela é distribuída entre os dois municípios, dada a proibição em sede das nossas leis orgânicas, que proíbe os desmembramentos, mas que é possível, quando se organiza um plebiscito, através da Assembleia Legislativa do Estado. E para isso, nós precisamos da intervenção do governo do Estado, da Assembleia Legislativa do Estado. Então, nós que temos afinidade com alguns deputados estaduais e federais, todo vereador aqui tem conhecimento com deputados estaduais, todo vereador tem conhecimento com deputados federais, que passamos então a abrir essa ponte, esse leque, essa ligação, para plantarmos essa ideia de podermos ver a possibilidade legal, jurídica, de trazermos o município de Artur Passos para o município de Guadalupe. Isso para o nosso município seria excelente, A princípio, iria incidir imediatamente no repasse do FPM do nosso município. Subiria. O FPM subiria muito mais. Hoje, lá, existem mais de 200 famílias. Isso vai trazer o nosso FPM lá para cima. Também o nosso Fundeb. O Fundeb de Guadalupe, do município de Guadalupe, o repasse do Fundeb, vindo o povo de Arto Passo para cá, também vai crescer. E poderemos criar mais equipes de PSF. Enfim, Guadalupe tem muito a ganhar com isso, o povo de Arto Passo tem muito a ganhar com isso, e é por isso que eu trago hoje à tona esse pensamento, eu trago aqui esse questionamento. Vamos fazer uma forma de fazer isso veicular, essa mensagem andar, repercutir, plantar, para buscarmos uma solução que certamente será muito bom para Guadalupe, excelente para o povo de Arto Passo, e não será tão ruim para o município de Jerumênia, porque nem sequer eles têm condição de dar a assistência necessária que precisa aquele povo. Então, o povo de Arto Passo, politicamente, é vinculado a Jerumênia, mas infelizmente, talvez, não quero culpar ninguém por uma falta de condições, ou até pela distância, o poder executivo de Jerumênia não tem dado assistência devida àquele lugar. E nós, guadalupenses, que já temos essa vinculação de fato, que já temos essa vinculação educacional, na saúde, a proximidade, uma relação de plena afetividade com aquele povo ordeiro, que nós passemos a defender essa ideia de incorporar aquele povoado ao nosso município. Aliás, uma excelente ideia. Eu deveria estar indo a Teresina, provavelmente terça-feira, e lá vou procurar a Assembleia Legislativa, manter um contato na Assembleia Legislativa para tentar viabilizar esse projeto. Obviamente, tudo depende da consulta popular. A manifestação parte deles. Nós iremos fazer o apoio, os canais, as ideias, o entrosamento. Essa é a mensagem que eu queria passar essa noite. E as pessoas de Arto Passo que estiverem me ouvindo, a dona Maria Doda, a dona Ceiça, o senhor Pedro Rodrigues, enfim, todos aqueles que já conversaram comigo e passaram esse sentimento, eu estou aqui como representante deles, querendo fazer essa ponte, querendo fazer essa ligação aqui com o município de Guadalupe, de Jerumênia, Arto Passo e Assembleia Legislativa. Eu encerro aqui hoje as minhas palavras e quero dizer também, pedir licença aos colegas, mais uma vez eu tenho que me retirar, porque eu tenho que preparar hoje dois mandados de segurança para dar entrada amanhã na Justiça Federal e só tenho hoje à noite para fazer eles. Minha gente, boa noite para todos. Eu, com fé em Deus, nos encontraremos em breve.
Vereador Amadeu Júnior, já que o senhor precisa se retirar, eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência, já fiz a pergunta já aos outros vereadores, se o senhor recebeu, o senhor já está de posse do cópia do orçamento do nosso município. Sim, está respondendo que sim. Era isso que eu só estava faltando lhe perguntar, senhor vereador Amadeu Júnior. Aos outros eu já tinha perguntado. Obrigada pela resposta. E agora com a palavra o senhor vereador Pierre.
Cumprimento em nome de Deus a mesa diretora, demais vereadores, pessoas do público, especialmente o povo da zona rural que vive sofrendo pela falta de políticas públicas. Cumprimento também os nossos auditorianos, em especial a comunicadora social Dejiane, meu amigo Euclides, J. Carim, o inteligente Leondas Amorim, que é de outra emissora, mas sempre eu respeito a figura Daniel, o homem da voz bonita, ex-presidente Manelapa, Zezinho da Amparo, menininha, doutor Daniel Fabres e o galego da pescaria. Cumprimento também meu afilhado que hoje aniversaria juntamente com a sua mãe Joelma, meu amigo Jefferson do Manchinha, minha amiga Paulinha da Etelvina, irmã da Bia, que aniversaria também hoje, minha amiga Pureza, mandar um alô para minha amiga Pureza Leonice, pessoal de Arthur Passos, que o advogado Amadeu já se referiu, especialmente o Paulo Henrique, Franciane, Aurivan e compadre Adeval e Roberval na Cruzeta. E Joaninha no Coqueiro, não posso esquecer. Pois bem, quero apenas, com poucas palavras, emendar a lei de concessão de benefícios, ou seja, aquela lei que vem ajudar as pessoas carentes, por que não dizermos pobre na forma da lei. Quaisquer cidadãos que perceba dois salários mínimos para isso é considerado pobre na forma da lei.
Cobrado o prefeito municipal, o Alan Mozinho, que procurasse a equipe que é responsável pelas essas fossas, porque na avenida Mariano de Castro tem uma fossa que ninguém suporta. É impressionante aquela fossa, porque fui secretário e eu sei o problema que dava. E nós temos que tomar providências, porque o pessoal que mora ali nas proximidades não aguenta. É um cheiro absurdo. Cheiro não, catinho, né? Fedentina que não tem quem aguente. Então eu queria que o prefeito cobrasse da pessoa responsável para resolver esse problema. Queria também cobrar do nosso amigo Cutia, que é a pessoa responsável pela iluminação pública, que na quadra 3 da Vila Parnaíba está escuro. Na estrada que liga ali o Trevo ao Balneário Belém Brasília, está escuro também, para dar uma passada por lá, dar uma melhorada. Eu, ouvindo as palavras do meu amigo Amadeu Júnior, vereador Pierre, quando ele fala sobre o problema de Arthur Passos. Quando a gente chega em Arthur Passos, muita gente de Arthur Passos pede sempre que a gente faça algo para que aquele pessoal possa fazer parte do município de Guadalupe. Amadeu Júnior, eu quero lhe dizer que esse vereador também já foi procurado e estou disposto a ajudá-lo e caminharmos junto para tentar trazer aquele povoado fazer parte do nosso município Guadalupe. E queria, nesse momento, dizer ao povo de Guadalupe que tem momentos que você fica magoado, chateado, com certas indicações que você faz, não vai atendido. Mas, ao mesmo tempo, você fica feliz quando você faz um requerimento e vai atendido. Não só o vereador Edvan, mas me parece vereadora Surama, vereador Pierre também fez esse requerimento sobre a recuperação dos calçamentos do nosso bairro. E eu queria dizer que o prefeito montou uma equipe e está terminando de concluir. Está chegando a chuva, vereadora. Se tornar destruir, nós vamos cobrar de novo e vamos pedir que o prefeito nos atenda como terminou de atender. E nessa noite eu queria mandar um abraço muito especial à minha esposa que está nos ouvindo. Não perde uma sessão e queria mandar esse abraço a ela. E meu muito obrigado a todos.
Com a palavra, a senhora vereadora Surama.
Excelentíssima senhora presidente, vice-presidente, vereador Edvan Miranda, comunidade aqui presente nesta Casa Legislativa, gostaria de desejar um cordial boa noite a todos os ouvintes que estão sintonizados na 97.5, na zona rural e urbana do nosso município e os demais estados do Piauí, do Brasil. Então, quero iniciar meu pronunciamento nesta noite de hoje pedindo ao excelentíssimo senhor prefeito que viabilizasse a questão dos responsáveis em na recuperação das praças em alguns bairros da nossa cidade. Porque já usei essa tribuna há uns 45 dias atrás, onde nós temos as relações de que consta em cada praça da nossa cidade tem um vigia que recebe, né, que zele, que recebe mensalmente os seus vencimentos no final do mês. E fazendo caminhada todo dia ali, quem vai para a quadra, a gente está vendo que aquele trevo ali está abandonado, aquelas palmeiras, todas já morreram. Então, o que é que eu estou pedindo aqui nesse momento? Que realmente essas pessoas que estão com suas funções, que realmente exerça com responsabilidade. Eu sei que o inverno está iniciando, mas não se justifica. O município tem condição de ter uma pipa para que aquelas plantas ali não tivessem morrido como estão mortas. Então, ali foi dinheiro para pagar o arquiteto, foi dinheiro tirado dos cofres públicos para comprar as mudas. E o que, que a gente está presenciando? O abandono. Então, não se justifica. Nesse meu questionamento, eu quero acrescentar ainda mais que essas recuperações de calçamento, que as construções desses quebra-molas, que realmente seja vista, a coisa seja vista com mais responsabilidade. Não se justifica se construir algo hoje e amanhã está destruindo, está se recuperando o que foi construído hoje. Então, isso é o quê? Desperdício de dinheiro, desperdício de tempo, prejuízo para o nosso município. Os calçamentos que foram inaugurados agora em agosto, na primeira chuva, passou um caminhão na Rua Militar, está lá. Quem quiser visitar, é só ir à Rua Militar e ver as condições desse calçamento. Então, que as empresas que estão prestando serviço ao município de Guadalupe, que realmente prestam serviço com qualidade. Estou aqui simplesmente fazendo essa reclamação porque a população liga para mim pedindo que eu vá presenciar o que está acontecendo. E eu, como uma fiscal desse município, tenho que concordar com essas pessoas. Não se justifica. Por quê? A gente vê que as pessoas que estão trabalhando nessa atual administração são pessoas ligadas ao prefeito. Muitas vezes existe isso, não só aqui em Guadalupe, mas se deixa de ofertar um emprego a quem tem uma capacidade de executar a obra e simplesmente fica nesse apadrinhamento e causando um grande prejuízo aos cofres públicos do nosso município. Então, gostaria que o secretário de infraestrutura, mas me direciono diretamente ao poder público, ao prefeito, que é quem tem o poder de resolver tudo e solucionar esse problema, que seja recuperado isso aí. Também visitei os postos de saúde e continua a falta de medicamento. Secretário de Saúde, não justifica. O nosso povo tem que ser atendido com esses medicamentos básicos. Estou aqui fazendo a minha obrigação, não tenho nada contra ninguém, simplesmente estou cumprindo o meu papel. Então, não se justifica não se ter no posto de saúde um captopril, gente, que custa R$4. Se a Secretaria de Saúde não pode ofertar à população carente do nosso município um medicamento no valor de R$4, o que é que realmente, como anda realmente a saúde do nosso município? Que atendimento realmente a nossa população está tendo? Porque nós estamos sabendo dos grandes problemas em todos os bairros da nossa cidade, principalmente quando eu falo no Bela Vista, na Cruzeta, no Coqueiro, nas proximidades do cemitério, na questão das palhas, desse programa de melhoria habitacional que está aí, estagnado, parado, é um ponto de interrogação que eu coloco. Porque a gente vê aquelas pessoas que são ligadas ao prefeito está tendo a prioridade deste convênio, está tendo andamento, só as pessoas que ele quer. E como o colega vereador Pierre, que me antecedeu anteriormente, falou, não se pode dar prioridade a B ou C. É um direito de todos. Esse programa de melhoria habitacional é um programa do governo federal. Então, todas as pessoas carentes têm que ser atendidas. Até porque foi uma lei, foi um projeto aprovado por esta casa, ainda na gestão nossa. Nós que estamos aqui, aprovamos, então vamos fazer valer esse projeto. O que se justifica? O prefeito envia um projeto, a Câmara aprova e ele fica lá engavetado. Que lei é essa? Que justiça é essa? Então, nós que somos a voz do povo é que temos que questionar. Vamos, prefeito Ali, vamos fazer valer as suas leis. Não vamos deixar que elas fiquem só engavetadas. Só fazendo acúmulo de vários projetos e benefícios para o povo. Nada. Então, propaganda é o carro-chefe dessa administração. Mas o que a gente vê na prática, o resultado positivo é muito pouco. Então, espero que realmente os secretários competentes estejam me ouvindo e solucione esse problema. A questão do posto de saúde no bairro Coqueiro também, o consultório odontológico ainda não está funcionando. Boa parte daquela obra ainda não está sendo concluída, onde aquela obra foi inaugurada, onde aquela obra consta nos postais, nos blogs aí das internet, como uma obra magnífica, linda e bonita. Mas na prática, será que a população daquele bairro, será que a população do nosso município está sendo atendida como merece, como ela deve? Então são esses questionamentos que eu deixo aqui nesta noite. Então, quero que realmente esses meus pedidos sejam regularizados para que realmente a nossa população seja mais bem assistida. Quero também fazer aqui um pedido verbal ao secretário de Infraestrutura, pedindo a regularização em relação à Rua F do bairro Cruzeta. Por quê? Iniciou o inverno e as cobranças vão ser mais intensificadas. Por quê? Os buracos, quando a chuva vem, é um período bem chuvoso, está deixando as ruas emburacadas, os lixos, os galhos estão atrapalhando as crianças que vão ali na escola Terezinha, nem Terezinha Simples, tia Zilda, estão sendo impossibilitadas de trafegar. Então, peço providência. Esse pedido verbal na Rua F e nas demais ruas que estão também com esses problemas. Quero aqui também reforçar o meu posicionamento ao comentário do vereador Amadeu Júnior, que este questionamento no meu primeiro mandato já havia sido comentado até com o vereador Oswaldo, lá de Jerumenha. O que a gente sabe, o que a gente vê, é que boa parte daquela população, daquela comunidade, tem esse desejo. Mas o prefeito de Jerumenha, juntamente com os vereadores que representa aquele município, eles também não têm interesse de querer que de perder aquele povo. Então, eu quero aqui também dizer que tenho essa visão por presenciar e saber que a população daquela comunidade é mais bem assistida por Guadalupe. Tem os alunos. Quando o governador, presidente Ana Lúcia, o ex-governador Wellington Dias esteve aqui, lá ali na CIP, se eu não me engano, tive uma preocupação de pedir 150 mil reais na recuperação daquelas estradas. Na época, aquela ponte estava quebrada, estava impossibilitada de até dos próprios alunos vir para a sua escola aqui em Guadalupe. Então, o governador assinou um compromisso, destinou 150 mil reais para a recuperação da estrada de Guadalupe a Arthur Passo, mas infelizmente a gente sabe que existem as questões políticas. No período da licitação, houve gosto ruim da pessoa do seu King, que é daqui do PMDB, do próprio prefeito de Jerumenha, do próprio prefeito Wally Mouzinho, por ter ficado sabendo que era eu que tinha pedido esse valor, esse recurso para essa recuperação, e botar areia no negócio. Fui em Teresina por várias vezes com meu esposo, com Domingos, falamos com Júlio César me levou ao setor competente, e o governador já passou para outra pessoa lá competente. No final das contas, a estrada saiu? Não. Foi autorizado pelo governador? Foi. Até hoje. Por quê? A gente sabe que ele não tem interesse. Aí fica questionando, não, que não tem necessidade, que a vereadora não faz parte da bancada do prefeito. Então, tudo isso foi um prejuízo para aquela comunidade. Então, é uma preocupação que nós temos, por nós presenciarmos que a população de Arto Passo, ela deveria ser de Guadalupe. Boa parte daquela população já é eleitora de Guadalupe, já vota, já tem seu título aqui. Como o vereador Edvan também fez comentário. Então, mas quero aqui dizer, deixar registrado, que eu estou de acordo a gente buscarmos, a abrirmos esse leque com o deputado Júlio César, com a deputada Ana Paula, com o deputado Osmar Júnior, para que a gente realmente veja essa possibilidade. Mas não quero aqui desanimar ninguém, mas acho difícil por quê? Porque a parte interessada somos nós e boa parte da população. Mas tem outra parte que não tem interesse, que é os vereadores de Jerumenha, que é o prefeito de Jerumenha. E aí, como vamos iniciar? Vamos esperar que a própria comunidade de Arto Passo tenha essa iniciativa, que com certeza nós aqui de Guadalupe, eu falo por mim, o que estiver ao nosso alcance, com certeza, se for para irmos a Teresina, nós iremos, se for para irmos a Brasília, nós iremos, em busca dessa conquista, porque é um crescimento para a nossa cidade. Quero também, não posso aqui deixar de registrar a quarta feira cultural que aconteceu na nossa cidade, a feira que fala o seu tema deste ano, resgatando os valores da nossa história. Então, eu quero aqui parabenizar a professora Maria do Carmo, na pessoa da diretora Raimunda da escola IEB, onde tenho meus filhos, sempre estudaram nessa escola, onde esse ano fui convidada a ser madrinha de uma das turmas do quinto ano e do Jardim 1 e Maternal, na pessoa da professora Carla Cabral, da filha do... Agora esqueci o nome das outras duas professoras, mas quero aqui dizer que para mim foi um orgulho muito grande ter participado deste evento, ter contribuído para que esse evento acontecesse, nas construções das lembrancinhas, na construção da Oca Brasil, que estavam representando os índios, que foram os primeiros habitantes do Brasil. E dizer e parabenizar a todos os professores de história que foram homenageados nesta quarta-feira cultural. Falar que, como professora do município, a gente se sente assim um pouco desvalorizado, entre aspas. Quero só complementar, presidente, mais 5 minutinhos do meu tempo. Nos sentimos desvalorizados por não ter essa aproximação, essa valorização de boa parte da população para presenciar de perto o trabalho de um professor. Gente, você não imagina, para que uma feira daquela acontecesse, o tempo que foi necessário por parte de um professor. Era o feriado do Dia das Crianças, nós estávamos lá trabalhando. O feriado do Dia do Professor, nós estávamos lá trabalhando. Levávamos trabalho para casa, à noite, durante o dia, durante os finais de semana. Aí a gente para. Cadê o reconhecimento do professor? Por quê? Todas as demais profissões, médico, doutor, juiz, dentista, promotor, todos passam por a mão do professor. Aí eu pergunto, 15 de outubro foi o dia do professor. Qual a homenagem ofertada pelo Poder Executivo Municipal aos professores do município de Guadalupe? Me refiro também à minha escola. O que é a minha escola? O SEDEG ofertou aos seus professores. Então, no mês de outubro, nós, professores, deveríamos estar sendo homenageados. E fomos nós, professores, que homenageamos a sociedade de Guadalupe, a família, os pais, as crianças, por aquele evento. E que pequena parte da população de Guadalupe presenciou aquele evento. Não teve o tempo de ir a cada barraquinha daquela para ver o esforço daquele aluno, aquelas crianças do maternal. Você não imagine a empolgação deles querer aprender, decorar algo que ele iria dizer aos pais, aos familiares e à sociedade. Então, deixo aqui registrado nesta noite, que como professora que sou, que a minha profissão é professora, estou exercendo o cargo de representando o povo do meu município e que agradeço a cada dia, trabalhando com responsabilidade, trabalhando com dignidade, procurando a cada dia melhorar, fiscalizar, denunciar com responsabilidade, sendo coerente, mas a minha profissão é professora. E quero aqui, presidente desta casa, dizer que aquele seu projeto, onde Vossa Excelência pede que a nota do IDEB seja colocada, exposta nas escolas, em todas as escolas, através de um cartaz, está sendo assim mal interpretado, né? Então, esse já foi motivo de várias discussões, dizendo que nenhum vereador tem conhecimento do que é o IDEB, por que votaram, que votaram num projeto sem ter conhecimento. Então, estou trazendo a esta tribuna este problema, porque vai vir uma emenda a esse seu projeto, porque o que alguns professores estão alegando, que o IDEB é a Prova Brasil, que é uma avaliação nacional que tem como objetivo a produção de informações sobre os níveis de aprendizagem em língua portuguesa, com ênfase em leitura e em matemática. Só que essa nota do IDEB só vai ser avaliado os professores que ensinam o quarto ano, que é o ensino fundamental, até de quinta a oitava, que é o ensino fundamental, mas de nível mais elevado, e que não vai ser avaliado o professor que trabalha no Jardim 1, no maternal, no primeiro ano, no segundo ano, e que esses professores podem contribuir para que o resultado não seja positivo e que vai estar lá a nota exposta, prejudicando a quem? Elas estão com medo, como aconteceu ano passado. Estou aqui com o índice do IDEB, que em 2007 a projeção do governo era que ficasse em 3 pontos, nós superamos, ficamos com 3,5. Em 2009, a projeção do governo era que ficasse em 3,14, mas houve uma queda, nós ficamos no ano de 2009 com média 3. Então, essa nota aqui, no momento que sair, vai sobrecarregar em cima de quem? Dos professores. Mas não é de todos os professores, porque só vai ser avaliado os professores que estão exercendo suas funções no ensino fundamental. Entendeu, presidente? Então, vou esperar a emenda das professoras, vamos reavaliar esse projeto, trazer para ver se essa emenda será adequada para que a gente realmente faça essa nova análise e dizer que foi tão importante esse seu projeto para que realmente esses questionamentos surgissem e hoje elas já cobraram de mim, por que não? A vereadora não fez um projeto para incentivar o professor, para o professor ganhar R$3.000, aquele professor que conseguir a maior nota. Aí eu falei, tudo se conversando, tudo vale, né? Então, vamos sentar, vamos conversar. Eu, como professora, tenho interesse de apresentar esse projeto, mas vou aguardar, presidente, essa proposta delas e quero lhe comunicar que irei trazer para que a gente reavalie e para que não fique essa dúvida. Porque no momento em que eu aprovei, no momento em que nós, vereadores, aprovamos este projeto, foi no sentido de ajudar e não de prejudicar. Mas elas estão interpretando de outra forma. Mas eu dei uma sugestão para elas. O projeto foi aprovado, mas só será sancionado se o Poder Executivo quiser. Muitos projetos já foram aprovados por unanimidade aqui nesta casa e não foram sancionados. Se a Secretaria de Educação, juntamente com as suas coordenadoras, diretoras, estão achando que é prejuízo para o município, pois que o prefeito não sancione. Por quê? O plano de saúde, que foi um projeto de minha autoria, foi votado por unanimidade. Ele foi aprovado? Não. Está beneficiando os professores? Não. O aumento da licença maternidade foi um projeto de minha autoria. Está beneficiando os funcionários do nosso município? Não. Então, se esse projeto do IDEB vai prejudicar, o prefeito não sancione, veta. Então, foi a primeira sugestão que eu deixei lá, mas estou aqui aguardando elas, essa proposta, essa emenda, e com certeza nas próximas sessões irei trazer para a gente reavaliar. Quero finalizar pedindo ao prefeito que veja com bons olhos a questão do alpendre no mercado público. O inverno está chegando, aquelas feirantes que vendem as suas verduras, que vendem os seus temperozinhos, tem que ter a proteção. O alpendre não vai custar nada. É desde o meu primeiro mandato que eu peço isso ao prefeito. Eita, obra difícil. Mas obra, cara, já foram construídas dentro do nosso município. Então, é um benefício, faça aqui esse pedido. Finalizo pedindo que a comunidade frequente o festejo de Santa Terezinha, no bairro Coab. Hoje é a sexta noite, né, do festejo. É um festejo que está sendo realizado na casa do Alonso Ramos. E que quem não foi ainda, que tenha essa oportunidade de ir fazer a sua oração, conhecer a história de Santa Terezinha. E pedir que Santa Terezinha, com seus mantos de rosa, cubra todos os aniversariantes desta noite. Especialmente a minha filha, Sabrina Martins, que hoje completa 15 anos. A minha irmã, Rosângela Martins, que está no Goiás, com certeza está me ouvindo. Também está aniversariando. E os demais aniversariantes desta noite. Então, quero aqui desejar uma boa noite a todos os ouvintes que estão sintonizados ainda nesta emissora. Obrigada. Que Deus proteja a todos nós.
Neste momento, não tendo mais oradores inscritos, passarei as considerações finais dessa sessão. Vereadora Suramba, eu fico surpresa quando dessa colocação da senhora. Diz que está um problema. Eu, como autora do projeto de lei, não vejo problema nenhum, não existe problema nenhum em a Secretaria Municipal de Educação do município de Guadalupe, através das escolas cadastradas no Ministério da Educação, fazer a divulgação do resultado do IDEB. Eu não vejo porquê. A gente sabe da importância. É uma maneira de incentivar esta lei. O objetivo maior dela é de incentivar. Incentivar toda a área educacional do município. Aqui não diz com relação ao professor. Não vai ser o professor penalizado porque a escola dele vai obter nota insuficiente ou nota superior ao indicado pelo Ministério da Educação. Recomendado, aliás, pelo Ministério da Educação. Eu não vejo motivo. Hoje, uma professora me perguntando se o projeto de lei determinava que os vereadores não teriam mais aumento salarial. Digo, não, minha filha, pelo amor de Deus, não diz respeito a isso não, mesmo porque nós não temos essa capacidade. Nós não podemos. Quem determina o salário de aumento, só aumento, diminuição não, que é proibido, né? Mas aumento de salário é o poder executivo através do prefeito municipal. Então, se foi mal entendido, inclusive eu deixei aqui aberto vereadores, população que tenham emenda ao projeto, sempre eu faço assim, que traga esta casa. Então, se foi mal interpretado, a intenção é essa. A gente sabe que o estado do Piauí, pela segunda vez, tem um dos melhores índices. Se não, o ano passado, se não me falha a memória, foi o melhor índice do Brasil. Nas escolas particulares, através do Colégio Dom Barreto de Teresina. Pela segunda vez. E nas escolas municipais, nas escolas públicas, o Piauí também está em destaque. Então, eu não vejo, mas estou aqui aberta a trazer, podem trazer sugestões. Então, a lei em si, ela só determina que seja divulgado. A população tem esse direito de saber o índice que aquele colégio obteve. É uma maneira de incentivar, repito, é uma maneira de incentivar. Agora, não vai ser o professor penalizado, é o sistema educacional do município. Eu vejo nesse sentido. Vai haver uma melhoria no sistema educacional através de todos os setores. do prefeito em si, incentivando, da secretária de educação, de todos os professores, de todos os servidores da educação, dos alunos, da comunidade estudantil, de uma maneira geral, da família do estudante. Quem não quer, quem não vai querer que sua escola seja a melhor do município ou do estado? Quem não gostaria? Então, eu não vejo nesse sentido. Mas se está havendo essa polêmica, até achei estranho o prefeito não ter sancionado este projeto de lei. Comentei até com o senhor vereador Pierre, que hoje, dando uma olhada nos diários oficiais, no diário oficial do município, eu encontrei a sanção do projeto de lei de autoria do vereador Pierre com relação à concessão daquelas empresas, né? Mas o meu, que foi enviado no mesmo dia, ele não sancionou. Então, me achou estranho, fiquei, não sei o motivo, porque ele não vetou, não sancionou e não enviou nada até agora a essa casa. A gente aguarda, né? A gente está no aguardo. E aí estamos aqui de portas abertas a receber os professores, secretário da educação, prefeito municipal, comunidade de um modo geral. Se for preciso, o setor público municipal de educação do município de Guadalupe quiser solicitar uma audiência pública, essa casa está à inteira disposição para realizar uma audiência pública nesse sentido e a gente discutir todos esses problemas. Vereador Pierre, quando o senhor comentou a respeito que irá encaminhar ofício ao prefeito municipal solicitando a relação das pessoas beneficiadas no programa de melhoria habitacional do nosso município, eu só gostaria de dizer ao senhor que eu me somo, assino mais uma vez, porque já solicitei, não obtive resposta, mas assino mais uma vez. E é preciso que a gente tenha a relação dos beneficiários, das pessoas que foram beneficiadas por esse programa. Porque, através do contrato 142/2010, feito com a Construmax, no ano de 2010, para a realização de 8.500 metros quadrados de melhoria habitacional, entre parênteses, cobertura de teto, 8.500 metros quadrados no ano de 2010, mais dois aditivos, aditivo 1 e aditivo 2 ao referido contrato, no valor de R$ 231.975,00. Então, a Construmax, através do contrato 142/2010, recebeu da Prefeitura Municipal de Guadalupe R$ 231.975,00 para a cobertura de teto, para beneficiar o povo carente do nosso município. Fora os valores dos aditivos 1 e 2, que no momento não tem um valor. Mas, no dia 1 de julho de 2011, a Prefeitura Municipal de Guadalupe assinou o contrato com a construtora e locadora Bela Vista. Contrato 211/2011. No valor de R$ 631.092,50 para a realização de cobertura de teto, totalizando 10.250 metros quadrados. Vale salientar, senhores vereadores, já fiz um alerta nesta casa, que a madeira usada para a cobertura destas casas, esses tetos, foram doadas pelo IBAMA. Então, esses valores só correspondem às telhas e à mão de obra. A madeira foi doada, já é a terceira doação, inclusive até semana passada eu trouxe a última doação que o IBAMA fez de 30 e poucos metros de cúbico de madeira para o município de Guadalupe. Então, é preciso que a gente preste atenção. Em 2010, o município de Guadalupe tinha um contrato com a Construmax no valor de R$ 231.975. Agora, em 2011, ela realizou um contrato com a empresa construtora e locadora Bela Vista no valor de R$ 631.092,50. Agora em julho. O contrato foi firmado agora em julho. Para a programa Melhoria Habitacional Cobertura de Teto. Então, a gente prestar atenção e verificar como anda essa situação. Mesmo porque, vereador Pierre, a gente fica indignado quando a gente vê, e vê a vereadora Surama também se pronunciando e dizendo da injustiça. Da injustiça que é feita no município de Guadalupe com relação, a gente tem vários casos, inclusive já pedi a vereadores para verificar, ir lá, visitar a pessoa e saber da situação. Porque segundo informações de pessoas do nosso município, foram inclusive prejudicadas com esse programa. Não foram beneficiadas, foram prejudicadas. Inclusive, semana passada tinha uma pessoa aqui nesse auditório que foi bastante prejudicada. Porque chegaram à casa da senhora e disseram: derrube tudo, desmanche tudo que tem aí. Pague os pedreiros, mande fazer o adobo ou compre o tijolo, levante as paredes, que a gente vem colocar o teto. Então, essa pessoa se prejudicou bastante, gastou o que tinha para levantar as paredes da casa dela e até hoje ainda não foi beneficiada. Então, a gente tem muitos casos nesse sentido e é preciso que a gente tome uma providência. Porque um programa que tem no nosso município, os recursos são bastantes e a gente quer ver as pessoas, saber que, as pessoas que foram beneficiadas. Também quero saber da Prefeitura Municipal de Guadalupe se consta no seu organograma de obras ainda para este ano. O vereador Edivan falou com relação à recuperação de calçamento, à recuperação das estradas do interior. A vereadora Surama tocou no assunto também. E eu quero aqui pedir e saber do senhor prefeito, através da Secretaria de Obras de Infraestrutura, se a Vila Boa Esperança consta ainda nesse cronograma. Porque eu já havia falado antes, vou repetir, a Prefeitura Municipal de Guadalupe começou uma metade de uma rua lá, ela tampou os buracos, botou o material lá, abandonou, deixou, a gente está encerrando o ano e ela não voltou mais. Não sequer deu nem notícia. Então a gente quer saber se a Prefeitura tem a intenção, se está no cronograma de obra, se vai fazer ou não vai, para a gente até tomar as providências. Porque, como se sabe, a empresa que fez aqueles buracos, que deixou, acabou com a Vila Boa Esperança, porque acabou. É lastimável, é triste você hoje entrar na Vila Boa Esperança e ver a situação que a Vila Boa Esperança hoje se encontra, que é de responsabilidade da Prefeitura Municipal. Quando era da responsabilidade da CHESF, a gente sabe como era aquela vila, como era tratada, o carinho que a CHESF tratava, aqueles jardins, aquelas ruas, a iluminação, tudo. Pelo menos a iluminação, a gente tem o prazer de dizer que hoje tem a melhor iluminação de Guadalupe, hoje se encontra lá na Vila Boa Esperança. Mas a respeito dos buracos, a gente quer saber se a prefeitura vai fazer ou não. Como também eu quero saber da empresa que presta serviço a esta cidade, que faz a limpeza pública dessa cidade. Inclusive, até, vereador, eu vou solicitar o contrato, a cópia do contrato, para a gente ter a certeza como é que ela trabalha no nosso município. Porque tem mais de 15 dias que em frente da minha casa, não é em outro lugar, não, é em frente à minha casa, Tem mais de 15 dias que tem um lixo lá para ela pegar. Ela já passou já por duas vezes, eu já vi o carro parado lá. Ela pega uma partezinha e vai embora e o resto fica lá. No outro semana ela pega mais um pouquinho e o resto está lá. Então tem 15 dias que o lixo está em frente da minha casa me prejudicando, porque eu tenho na minha casa uma cestinha que eu mandei fazer e coloquei lá. Nem o lixo da minha casa eu coloco na calçada, exposto. Nem para cachorro e nem para o vento levar, para não sujar a rua. O lixo da minha casa é colocado em saco plástico e colocado lá na cestinha. Então, eu estou bastante prejudicada, estou falando em meu nome, sei que todos os moradores de lá também estão prejudicados, mas estou falando em meu nome, porque estou bastante prejudicada, porque eu participo e eu colaboro para que a administração municipal mantenha a cidade limpa. Isso aí eu tenho consciência. Mas está lá 15 dias que o carro do lixo passa, pega só um pouquinho e vai embora no outro... Continua lá do mesmo jeito. Então, eu quero saber como é que essa empresa está processando, como é que é determinado para ela fazer a limpeza. Sobre esse questionamento, a gente vai solicitar, apesar que a gente não consegue, vereadora Surama. É incrível. É incrível como é que a gente não consegue. Que mistério é esse? Infelizmente, o senhor vereador Ader não está presente, mas todos vocês, inclusive foi estar colocado em ata, sabem que na semana passada, quando o vereador Ader disse que estava com o contrato em mãos, até mostrou, da locação da Hilux, da caminhonete do prefeito, e no mesmo momento eu solicitei para ele: vereador, por gentileza, tire uma cópia bem ali desse contrato para a gente. Aqui na Câmara já tem uma máquina copiadora. Mas ele nem tirou, nem no dia seguinte, e até hoje. Eu não sei qual o motivo, por qual motivo a administração municipal não quer que a gente tenha acesso aos contratos firmados com esse município. Mas vejam bem, senhores, vereadores e povo de Guadalupe, como é que a gente vai fiscalizar? Se a gente, vereadores, que tem o poder, todos nós somos fiscalizadores, toda a população é um fiscal, deve ser um fiscal. Mas nós, vereadores, temos essa função maior. É um dever nosso. Nós não estamos aqui, já repeti várias vezes, contra prefeito A ou B. Independente do prefeito. Eu não estou aqui procurando saber se ele é bonito ou feio, se é A ou B, se é meu amigo ou não é. Aqui a questão é a administração pública. É o que é público. A prefeitura nem pertence ao excelente senhor prefeito e nem a Câmara Municipal pertence a mim, hoje presidente dessa casa. Todos nós sabemos disso. Então nós não podemos... Nós, os fiscais que fomos eleitos pelo povo de Guadalupe, não temos acesso a um contrato realizado, firmado com esse município. Se eu disser a vocês que consegui um contrato o ano passado, lá no Tribunal de Contas, porque todos os que eu já pedi, solicitei através de ofício, a documentação está nessa casa, nem um foi nos mandado. Nem um. A prova é tanto que o vereador estava aqui na sessão com o contrato. Eu pedi para ele tirar uma cópia para a gente e ele não tirou. Então, é uma coisa que a gente acha estranho, né? É muito estranho. Bastante estranho. Quando a gente vê... Prefeito não manda esta casa. Eu quero hoje fazer esse levantamento, senhora vereadora. A senhora sabe do quanto chamar atenção. Hoje, nesse momento, eu quero chamar atenção que a partir de hoje, nós só iremos ter 5 sessões para o encerramento deste ano, para a gente entrar em recesso. 5 sessões. Imagine vocês a responsabilidade desta casa em apreciar, discutir e votar o orçamento deste município para 2012. A responsabilidade é muito grande. Vocês viram que antes do vereador Amadeu Júnior se ausentar desta sessão, eu perguntei para ele se ele tinha recebido a cópia do orçamento. E ele disse que sim. Perguntei ao vereador José Mota e ele disse que sim. Perguntei ao vereador Ade Carlito e ele disse que sim. Perguntei ao vereador Edivan Miranda e ele disse que sim. Senhoras e senhores, prestem bem atenção no que está acontecendo no município de Guadalupe. O prefeito municipal de Guadalupe está em lei, aprovado por unanimidade nesta casa e sancionado pelo excelentíssimo senhor prefeito. Nós não obrigamos, ele sancionou uma emenda à LDO que determina que o prefeito, após enviar a esta casa até o dia 30 de setembro, que é a data regimental, a lei do orçamento, ele terá 15 dias, ainda foi colocado assim, 15 dias após ele enviar o projeto de lei a essa casa do orçamento, ele terá 15 dias para enviar cópias, bem clara, 9 cópias, porque são 9 vereadores nesta casa. 9 cópias, mais uma que ficará à disposição do público de Guadalupe que queira vir analisar o orçamento. Está claro. Mas, até o momento, veja, senhores, a gravidade deste assunto. Eu, vereadora Lúcia, vereadora Surama, vereador Pierre, vereador Jesse James e vereador João Ricardo, ainda não recebemos nossas cópias. Já pedi e reclamei desde o primeiro dia, está gravado, está em ata, solicitando ao senhor prefeito que envie as cópias. O assunto é sério, senhor prefeito. É o orçamento do nosso município. É o orçamento. O senhor foi vereador e o senhor sabe da responsabilidade desta casa e de todos os vereadores em votar, apreciar um orçamento. A responsabilidade é muito grande, senhor vereador, senhor prefeito. A responsabilidade é grande. Então, por qual motivo o senhor, além de ter enviado a esta casa, com 30 dias de atraso, ele mandou o orçamento com 30 dias, justamente 30 dias de atraso. E até esta data, faltando 5 sessões para a gente encerrar este ano, entrar em recesso. O senhor, por qual motivo, a 4 vereadores desta casa, o senhor distribuiu as cópias? E aos 5, não, por quê? O senhor não adianta, o senhor não tem justificativa, o senhor tem a obrigação. Inclusive, já foi sugestão do vereador João Ricardo, que é presidente da Comissão de Finanças, a gente fazer a devolução do orçamento. Porque a gente não vai ter a mínima condição. A mínima condição de apreciarmos, discutirmos e votarmos. Já fiz sugestão ao vereador João Ricardo para, vereadora Surama, nós marcarmos uma audiência pública para discutirmos o orçamento do município de Guadalupe para o ano de 2012. Mas até o momento, a gente nem a cópia do orçamento a gente tem. Mesmo porque a gente também tem nesta casa a revisão do PPA, que também foi enviada pelo excelentíssimo senhor prefeito. Veja bem a gravidade. Em 5 sessões, a gente vai discutir, votar dois projetos de leis importantíssimos para o município de Guadalupe. A revisão do PPA e o orçamento. E até esta data, qual é o motivo? Eu já pedi para o vereador AD, para o vereador que tem mais ligação para o prefeito, perguntar para ele qual é o motivo. Se ele não tiver dinheiro para tirar as cópias, até já ofereci. A gente fazer uma cotinha aqui entre a gente e a gente pagar as cópias. Mas é que a gente não pode, de maneira nenhuma. Amanhã mesmo, eu vou encaminhar o Ministério Público deste município para saber as providências que nós iremos tomar com relação a este questionamento. A esta falta de compromisso e de atendimento às leis. São leis, senhor prefeito. Leis que foram votadas, aprovadas e o senhor sancionou. Então o senhor não pode, de maneira nenhuma, descumprir o que o senhor mesmo aprovou. A gente continua, mas amanhã cedo, vereador Surama, vereador Pierre, vereador Edvan, que se encontram presentes, eu gostaria de solicitar de vocês a presença nessa casa amanhã cedo para a gente tomar essa providência. Porque nós temos responsabilidade. A nossa responsabilidade é muito grande. É o orçamento. Diz respeito à questão orçamentária do nosso município. A gente não pode chegar de uma hora para outra e aprovar do jeito que vier aí, sem a gente ter a mínima condição de analisar. Para finalizar as minhas palavras nesta noite, eu gostaria de mais uma vez parabenizar a Rádio 97.5 pela grande audiência, pela contribuição que está dando ao município de Guadalupe através do excelente trabalho realizado na divulgação das sessões do município de Guadalupe. Eu, senhoras e senhores, eu fiquei muito feliz, vereadora Surama, quando eu estava essa semana lá em Floriano, sábado, jantando em um restaurante, quando eu encontrei com uma moradora de Marcos Parente. E ela é minha conhecida. E ela veio me parabenizar pelo projeto de lei que diz com relação à Semana do Idoso. Ela achou muito interessante, achou muito bom. E ela foi falar da autenticidade, do compromisso dos vereadores de Guadalupe, da Câmara, da maneira como a Câmara de Guadalupe realiza as sessões, e eu fiquei assim muito feliz, entendeu? Muito gratificada, e parabenizo e agradeço mais uma vez ao serviço prestado. A Câmara Municipal de Guadalupe está bastante satisfeita com a realização do trabalho prestado pela Rádio 97.5 Guadalupe FM. Então, a gente fica bastante feliz quando a gente vê que o trabalho realizado nesta casa está sendo divulgado por vários municípios de Guadalupe, está sabendo a atuação dos vereadores de Guadalupe, os projetos de lei que são apreciados nesta casa. Então, a gente fica muito feliz, mais uma vez agradece ao trabalho desenvolvido na pessoa do senhor Euclides Alves, que tem à frente a administração daquela rádio, e todos os que fazem parte daquela rádio, a gente parabeniza pelo excelente trabalho realizado. Então, senhoras e senhores vereadores, em nome de Deus, declaro encerrado a presente sessão. Obrigada e boa noite a todos.